Não, isso depois mandamos distribuir por todos os grupos parlamentares.
Sim. Então, muito boa tarde. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os membros da plataforma cívica que pediu esta reunião. Esta plataforma cívica, base aérea 6, número 6, não, que no fundo tem a ver com a afetação desta base aérea para o novo aeroporto do Montijo, agregado ao chamado aeroporto de Lisboa, incluindo a Portela, e que pediram uma reunião com alguma urgência, até porque está para ser divulgado a avaliação ambiental daquele projeto, e nós não tínhamos, está aqui o Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Pedro Soares, não tivemos oportunidade de o fazer através da Comissão, porque a Comissão não tinha agenda que fosse possível para isso. Acabámos por o fazer e estamos a fazê-lo agora através do grupo de audiências, aqui eu presido, que sou o deputado Manuel Freixo. Temos também a senhora deputada nesta reunião, Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, e portanto chegou agora a senhora deputada Ângela Moreira, do grupo parlamentar do PCP. Temos também aqui os assessores, quer do grupo parlamentar do PS, quer do grupo parlamentar do PST, que funcionam no âmbito da Comissão de Ambiente, de maneira que quero cumprimentá-los e dizer-lhes que é sempre muito bom termos aqui o cidadão, enfim, dar conta das suas, das suas reivindicações, daquilo que acham que é correto e que não é correto. De maneira que iríamos iniciar esta audiência com uma organização que seria 10 minutos iniciais para exporem o vosso tema, depois daria a palavra aos senhores deputados, senhoras deputadas e senhor deputado que quiserem intervir, que teriam 5 minutos, e depois teriam 10, 15 minutos para finalizar esta audiência, porque nós vamos ter plenário às 15 horas. Temos connosco o Sr. José Encarnação, o Sr. Vítor Silveira, o Sr. Acácio Pires e o Sr. Júlio Guerra. Suponho que devo dar a palavra em primeiro lugar ao Sr. José Encarnação.
Sim, em princípio.
Que está aí na primeira posição, de maneira que, para não perdermos mais tempo, e agradecendo a vossa presença, tenho a palavra para nos expor o que achar de direito o Sr. José Encarnação.
Sim, Sr. Então, muito boa tarde. Em primeiro lugar, os nossos agradecimentos por nos terem a amabilidade de nos receber. Nós já tínhamos feito um pedido em novembro, aliás fomos recebidos na Comissão de Economia, fomos recebidos na Presidência da Assembleia, na Presidência da República, e tínhamos feito o pedido na altura. Não foi possível por razões que não vêm agora ao caso. Eu depois, na audiência aqui sobre a nossa participação no âmbito do PNOPT, falei com o Sr. Deputado Pedro Soares, relembrei-lhe isto e tiveram a amabilidade e agradecemos a disponibilidade para nos receber. Portanto, dentro do tempo que nós tentámos estruturar a nossa intervenção, tentando abordar aquilo que é determinante no âmbito desta comissão, são particularmente as questões que têm a ver com o ambiente, com a segurança das populações, com os problemas de saúde, enfim, vamos tentar de uma forma sintética alertar e dizer ao que vimos. Queremos contribuir e ser parte da solução e não parte do problema e, portanto, vimos aqui tentar trazer não apenas uma opinião. Portanto, nós constituímos esta plataforma no sentido de contribuir para o debate que se exige sereno acerca desta matéria, coisa que nós não temos verificado, infelizmente, até hoje, porque há um clima de, enfim, de uma certa fuga, é a nossa interpretação, com responsáveis que podem ser depois identificados, não é esse agora o caso, que tem fugido sucessivamente ao debate. E, portanto, aquilo que nós queremos contribuir é para que seja feito um debate sereno, sem perda de tempo, porque debater as coisas não significa que tenhamos que perder e criar entropia, perder tempo e criar entropias a um processo que se quer também com alguma celeridade, porque há uma coisa que estamos todos de acordo, É preciso resolver o problema da aeroportuário, particularmente na região de Lisboa, e, se possível, do nosso ponto de vista, resolvê-lo de uma forma robusta, perene e para durar umas dezenas de anos, tal como o aeroporto de Lisboa já, no caso concreto, o aeroporto Humberto Delgado, já tem e vai fazer este ano, creio que 77 anos. E, portanto, nós queremos uma solução e entendemos que há soluções. Nós não trazemos aqui meras opiniões, também as temos, não é disso que se trata, porque a opinião é livre. Nós tentamos trazer factos que são comprováveis. Nós entregámos já nos serviços da Comissão uma PEN com um conjunto vastíssimo de documentos que tem a nossa posição, os nossos trabalhos e os contributos de cada um dos membros da plataforma, alguns dos mais, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas queremos trazer coisas que são sindicáveis e que são avaliáveis, não são coisas que se atiram, enfim, para o ar, passa a expressão, mas são coisas que podem ser completamente verificáveis. E, portanto, nós partimos sempre do princípio que temos alternativas à solução que está em cima da mesa, ou que está a ser considerada para a utilização da base aérea número 6, que esta utilização vai trazer problemas imensos. Temos alternativas, mas a questão central e a questão fundamental para nós é impedir que esta solução de uso de uma base aérea militar seja realizada, e isto implica que, ao se fazer isto, impede-se as outras alternativas. E, portanto, estranhamos muito que não haja, inclusivamente, um estudo, ou que haja uns estudos que tenham, no mínimo, uma comparação entre diversas e diferentes alternativas. Nós gostaríamos de dar o nosso contributo, e eu iria passar a palavra já de imediato aqui ao meu companheiro Vítor Silveira. Portanto, ele é piloto e, portanto, pode-nos dar algumas notas sobre isto. Nós gostaríamos de contribuir para que a discussão fosse feita não na base de uma narrativa, mas na base de questões muitíssimo concretas. Cito, por exemplo, só isto: a narrativa, uma das razões que é argumentada relativamente à utilização da base aérea número 6 é que aquilo já é um aeroporto. Aquilo não é um aeroporto. Aquilo é uma base aérea militar com características completamente distintas, com um tipo de operação, com um tipo de movimentos. Portanto, não estamos a falar exatamente da mesma coisa. Aquilo que nós, enquanto plataforma que quer ter uma atitude cívica, é que o debate e a discussão se faça de uma forma séria e, tanto quanto possível, tendo como base o quê? As decisões são naturalmente decisões políticas, mas têm que ter na sua origem, no seu suporte, decisões de natureza técnica. E, felizmente, o nosso país não está tão pobre quanto isso, tem muita matéria que pode fundamentar uma ou outra opção. Portanto, feita esta apresentação, passaria, se fosse possível, a palavra ao Vítor Silveira. Ele iria tentar dar algumas notas sobre as nossas principais preocupações no que diz respeito, por exemplo, à questão da operação naquela base e os problemas que se colocam à segurança das populações.
Muito obrigado, muito boa tarde. O meu nome é Vítor Silveira, como já foi dito, sou piloto de linha aérea, presentemente ainda no ativo. E, devido ao meu conhecimento sobre esta matéria de aeroportos e operação aeroportuária, etc., desde o princípio que soube que se pretendia instalar ali um aeroporto onde está a base aérea 6 neste momento, levantei a minha voz e sou positivamente contra. Ainda hoje li que o Sr. Ministro do Ambiente, numa entrevista, tem como principal preocupação para a instalação do aeroporto naquele local, que vai só fazer mais um bocadinho de barulho, porque já lá existe um aeroporto. Como o José Encarnação disse, ali não existe nenhum aeroporto. Existe uma base aérea, uma pista, e que movimenta aviões. Movimento esse de aviões militares cuja característica operacional nada tem a ver com a operação de companhias aéreas civis. Eu quero só chamar a vossa atenção para o seguinte. Não sei se estão cientes do que eu vou dizer, mas vou frisar isto. Neste momento, o que está a ser projetado é que uma área que começa na Quinta do Conde e se estende até à Península do Montijo, vai ser afetada pela operação dos aviões. Não sei se tinham noção disso. provavelmente no trabalho que o companheiro Zé Encarnação fez sobre esta temática. Eu posso-vos mostrar aqui neste mapa. Portanto, desde aqui, Quinta do Conde, até aqui, são cerca de 17 quilómetros que vão ser sobrevoados em contínuo por aviões a baixa altitude, cada vez mais baixo. Portanto, à medida que se vão aproximando da pista, vão estando, como é óbvio, cada vez mais baixo. E, portanto, todos os incómodos que essa operação implica para as populações e para o ambiente vão estar lá. E neste momento não estão. Portanto, poderão dizer, mas os aviões militares também lá passam. Passam um de vez em quando e esporadicamente.
E mais pequenos
eventualmente. Portanto, e aqui, se tiverem a ver a vermelho, são as diversas povoações que são afetadas por este tipo de operação. Portanto, isto é uma coisa muito grave, levanta problemas de segurança, levanta problemas de risco ambiental, de afetação da saúde das populações, afetação da avifauna que existe aqui nesta zona. Como sabem, isto está muito próximo de uma das maiores zonas protegidas da Europa, que é a zona do estuário do Tejo. Portanto, tudo isto tem que ser levado em consideração e, por vezes, parece que está a ser levado de ânimo leve, o que não devia. Portanto, quero chamar a vossa atenção para esses pontos. Outra questão que se põe depois com este tipo de operação o perfil que os aviões vão fazer desde que iniciam a aproximação até que chegam à pista. E que vão passar, por exemplo, sobre a zona do Barreiro e da Baixa da Banheira, por volta entre os 270 metros e os 100 metros de altitude. Diretamente sobre casas e prédios antigos, sem isolamento térmico, sem condições de resistência, seja ela qual for, ao ruído, e vibrações, etc. Há um outro problema, que portanto, há o problema da aproximação, que foi este que eu falei agora, e depois há o problema de uma falha de motor, que pode acontecer à descolagem, num sentido de norte para sul. Portanto, se os aviões descolarem na chamada pista 19 do Montijo, portanto, de norte para sul. Podem ver nessa linha a vermelho, será o perfil que o avião seguirá se conseguir manter o gradiente de subida, neste caso de 4%. E na outra linha acima será o perfil de aproximação, portanto podem ver a diferença de altitudes entre uma situação e outra. Isto é uma situação grave, muito grave, e que pode ter consequências nefastas se as coisas não correrem como deviam, ou se houver qualquer condicionante que leve o avião a não voar a essa altitude. Eu só vos quero relembrar do problema que aconteceu em Nova Iorque, aqui há uns anos, no Rio Hudson, em que houve uma falha dupla de motores e em que toda aquela gente que estava no avião, tripulação incluída, naquele dia voltaram a nascer. Todas as tentativas que fizeram para reproduzir aquele acidente em simulador falharam rotundamente.
Já terminou, Sr. Vítor Silva? Terminou?
Sim.
Muito bem. Então, vamos dar continuidade.
Sim, breve.
Quer intervir agora?
Será muito breve.
Sr. Cássio Pires, já passou o tempo, mas tem tempo final. Então, neste caso, informo que os documentos que vocês entregaram serão distribuídos aos respectivos grupos parlamentares, alguns já foram até, e entretanto chegaram senhora deputada Maria Luísa Albuquerque, do grupo parlamentar do PSD, o senhor deputado José Manuel Carpinteira, do grupo parlamentar do PS, e também o senhor deputado Bruno Dias, do grupo parlamentar do PCP. Iria dar a palavra, então, aos respectivos grupos parlamentares. Começaria pelo grupo parlamentar do PSD, pela senhora deputada Maria Luísa Albuquerque, e pedir-lhe que em 5 minutos, porventura, pusesse as questões e os comentários que entendesse convenientes. Obrigado.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito bom dia. Boa tarde. Aliás, eu peço desculpa pelo meu atraso e de não ter ouvido o início das explicações, mas os deputados do PSD têm acompanhado naturalmente esta matéria, em particular os deputados eleitos pelo Distrito de Setúbal, tendo em atenção naturalmente interesses em presença que serão conflituantes. Há um conjunto alargado de entidades e até de indivíduos que defendem que deve haver um aeroporto no Montijo, que isso trará vantagens do ponto de vista da atividade económica e que será importante para a margem sul, mas há naturalmente também questões de preocupação, como aquelas que foram aqui suscitadas, com questões de segurança, com questões de impacto ambiental, com questões de ruído, de poluição, enfim, todas essas que nós sabemos que ocorrem sempre em torno daquilo que é um aeroporto. E naturalmente que a nossa preocupação, sendo certo que já no tempo do governo anterior as análises que tinham sido feitas apontavam a utilização da base do Montijo como a melhor alternativa para complementar o aeroporto da Portela, atendendo que é hoje reconhecido que o aeroporto da Portela tem a sua capacidade já, eu não diria esgotada, já talvez até mais do que isso, já demasiado esticada, e que isso de facto coloca um constrangimento relevante ao crescimento da atividade do turismo, das atividades económicas que dependem da existência de um aeroporto, e portanto das várias escolhas que foram avaliadas à data do governo anterior e que julgo que aliás não tem havido grandes evoluções desde essa altura, apontavam esta solução como sendo aquela que teria um melhor rácio de benefício-custo por comparação à construção de um novo aeroporto que teria necessariamente de se situar bastante longe da capital, para além dos custos que implicaria não só na construção do aeroporto, como também de todas as infraestruturas que garantissem depois acessibilidade a Lisboa. E ponderadas todas estas questões, entendeu-se que de facto, à partida, a melhor situação, a melhor alternativa seria a utilização da base do Montijo. Isto dito, na altura em que o governo anterior cessou funções, era ainda necessário fazer um conjunto de estudos ambientais relacionados, entre outras coisas, com as rotas migratórias das aves, para avaliar verdadeiramente qual o impacto e quais as eventuais medidas de mitigação desse impacto que poderiam ser adotadas. Este processo tem vindo a sofrer bastantes atrasos, no entanto, o atual governo também já afirmou a mesma convicção de que esta é a melhor alternativa. Sendo certo que não é nunca possível construir um aeroporto que consiga eliminar todas as consequências negativas que uma atividade desta natureza contém, importa-nos naturalmente perceber quais são as preocupações, que eventuais estudos é que ainda necessitam de ser feitos, mas parece-me também bastante evidente, parece-nos evidente que é uma decisão que tem de ser tomada e que o seu prolongamento no tempo, até que haja de facto uma decisão final, acaba por se traduzir em prejuízo económico real para o país e sabemos que, como disse no início da minha intervenção, as entidades, as autoridades públicas do Distrito de Setúbal, em particular do Montijo e dos concelhos circundantes, encaram esta possibilidade de haver um aeroporto no Montijo como uma oportunidade de desenvolvimento para a região. E, mais uma vez, esses objetivos são também importantes. Entendemos que é preciso conciliar diferentes interesses em presença. Achamos importante ouvir todos aqueles que têm preocupações, mas queremos perceber, em cima de tudo, como é que é possível conciliá-las, porque a nossa posição é que dificilmente se encontrará uma alternativa para a expansão do aeroporto de Lisboa que consiga apresentar uma relação entre custos e benefícios que seja mais favorável do que aquela que decorre, que é existente para a base do Montijo. Isso não impede, naturalmente, que tudo aquilo que seja necessário fazer para, primeiro, avaliar e depois mitigar os impactos que a instalação de um aeroporto, de um segundo aeroporto na zona do Montijo possa vir a ter. Portanto, é neste sentido que o PSD se coloca, ouvir, fazer propostas no sentido de mitigar, mas à partida a nossa posição é, como já é há bastante tempo, favorável a que a alternativa ao complemento ao aeroporto de Lisboa se situe de facto na base do Montijo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora ao Sr. Deputado José Manuel Carpinteira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem 5 minutos.
Obrigado, Sr. Governador. Boa tarde a todos. Também peço desculpa pelo ligeiro atraso, mas viemos de outra reunião. Cumprimento, portanto, os representantes da plataforma cívica e quero dizer que registamos, enfim, as vossas preocupações. Vocês mandam aquele memorando, mas agora esclareceram melhor, enfim, quais são as preocupações. É evidente que a segurança deve estar sempre salvaguardada, assim como o ambiente. São duas preocupações que vocês colocaram aqui, enfim, e que são compreensíveis, mas a decisão, enfim, está tomada, esperemos que seja a mais adequada. Portanto, temos que aguardar ainda pelo estudo de impacto ambiental. Está, enfim, julgo que estará para ser entregue brevemente. Vamos, de facto, perceber se é possível conciliar, de facto, estas preocupações com os interesses também de quem quer construir o aeroporto. Vamos acompanhando, sendo certo de que o Estudo de Impacto Ambiental tem que, de facto, resolver estes problemas que já foram, detectados, alguns deles, e outros que, enfim, que levantam as preocupações que os senhores trazem aqui, enfim, e que têm sido levantado por outras entidades. O que é importante, portanto, e eu julgo que é nesse sentido também que vocês estão aqui, portanto, para alertar mais uma vez para aquilo que entendem que deve ser salvaguardado, digamos, quer em questões ambientais, nomeadamente na Reserva Natural do Tejo, mas sobretudo também tem a ver com a segurança que aqui revelaram, enfim. Nós apenas registamos essas preocupações, acompanharemos, enfim, daqui para a frente estas vossas preocupações, embora percebendo de que a decisão neste momento indicam que é o melhor local para a alternativa, digamos, o aeroporto complementar à Portela. Portanto, vamos aguardar com muita atenção, digamos, o estudo de impacto ambiental. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Manuel Carpinteira. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Joana Mortágua. Senhora Deputada Joana Martins.
Muito obrigada. Queria cumprimentar a Plataforma Cívica, com quem já tive a oportunidade de reunir várias vezes. Eu acho que um dos principais problemas com esta decisão da construção do novo aeroporto do Portela mais um no Montijo parente-se precisamente com aquilo que o deputado do PS aqui disse, que é, bom, uma decisão está tomada, que vai mais ou menos ao encontro daquilo que disse o Sr. Primeiro-Ministro, que é não há plano B, que vai mais ou menos ao encontro daquilo que disse o ex-ministro, atual candidato às eleições europeias, que é a decisão está tomada, o debate pode prosseguir, mas a decisão está tomada. E a primeira perplexidade relativamente a uma decisão tomada é como é que é possível que em janeiro o Governo tome uma decisão, assine um contrato, se comprometa com avanço relativamente à localização do novo aeroporto, sem haver um estudo de impacto ambiental que seja conhecido, sem haver uma avaliação mais profunda, que aliás deveria haver, mas nem sequer foi pedida, que tenha como requisitos a comparação entre alternativas, do ponto de vista ambiental, sendo que do ponto de vista ambiental também se inclui não apenas a proteção daquela área de natureza protegida, mas também do ponto de vista da qualidade de vida das populações e, portanto, sem estudos comparativos, sem estudo de impacto ambiental, uma decisão tomada, um contrato assinado, o que faz é uma chantagem sobre a APA. E isso é a nossa opinião desde o início. Aliás, ainda na semana passada, saiu uma notícia que diz que os acessos ao aeroporto Montijo vão interferir com o abastecimento abastecimento da água do Montijo e de Alcochete e, portanto, de cada vez que se avança e que vão saindo mais notícias, mais obstáculos ambientais nos lançam suspeitas sobre, mesmo havendo uma autorização, do ponto de vista da licença ambiental, do estudo da APA para a construção do aeroporto, até que ponto é que estão devidamente controlados, mitigados e até que ponto é que nós podemos ter a certeza que não há uma pressão enorme do ponto de vista do governo, e ela existe, nem quanto mais não seja uma pressão pública, para a construção do aeroporto no Montijo. Preocupa-nos, achamos que é inaceitável uma decisão antes de estudo de impacto ambiental. Preocupa-nos esta decisão de fazer um aeroporto numa área urbana consolidada, com as características que aqui descreveram, que tem por um lado uma zona industrial, que tem vários depósitos de combustível muito próximos da zona de aproximação dos aviões e, portanto, que é verdade que em caso de acidente é um fator de risco. Por outro lado, quem conhece aquelas zonas habitacionais da Baixa da Banheira, do Lavradio, do Val da Amoreira, conhece o tipo de construção que ali está, que não está de maneira nenhuma preparado para o tipo de ruído e de impacto que vai ter. Há, aliás, vários estudos que a plataforma também tem vindo a divulgar sobre o impacto na saúde e na saúde pública naquelas populações. Há vários diretores de escola que nos alertam para o facto das escolas não estarem preparadas, como aliás o hospital também não deve estar preparado para passar para o impacto da aproximação de um avião a cada 6 minutos ou de um avião a cada 7 minutos. E, portanto, isto é definitivamente um problema e é uma chantagem perante, perante a APA para uma licença favorável. Agora, há uma outra questão que para nós não é menos importante, que é: por que razão é que o Governo se apressa numa decisão para o Porto Montijo sem o acordo dos autarcas da Península de Setúbal e sem o estudo de impacto ambiental pronto ou sequer favorável? Eu nem vou aqui falar da Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo. E parece-nos evidente que a Vansi tinha um contrato que obrigava à expansão da capacidade aeroportuária. O interesse da Vansi é expandir a Portela e, para expandir a Portela, o que fez foi arranjar uma solução low cost para um novo aeroporto de Lisboa. E aqui a questão é se o país deve ou não permitir que uma decisão estratégica, como é a construção de um novo aeroporto, como é a nossa capacidade aeroportuária, estratégica do ponto de vista nacional, seja tomada não por um debate democrático, não por uma decisão a longo prazo que resulte eventualmente de um debate no Parlamento, de uma decisão do Governo devidamente estudada, mas é uma decisão estratégica que resulta de um interesse imediato de um contrato de concessão da Vansi, que resulta de a decisão do Governo de não gastar um cêntimo de investimento público numa estrutura estratégica como é um aeroporto e, portanto, mete essa decisão exclusivamente na mão da Vansi e permite que seja uma decisão low cost. E, por outro lado, é uma decisão que, trazendo imensos prejuízos...
Senhora deputada,
termino agora. Trazendo imensos prejuízos para aquela população, é uma decisão que não traz nenhuma contrapartida porque não faz parte daquele contrato nada daquilo que foi prometido ao início, seja da expansão do metro sul do Tejo, seja de um conjunto de infraestruturas de mobilidade e outro tipo de acessos que a população da margem sul esperaria. Portanto, parece-nos a nós, senhor, que é uma decisão precipitada e comandada pelo interesse privado da Vansi.
Obrigado, senhora deputada. Finalmente, a palavra ao grupo parlamentar do PCP, ao senhor deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, senhor presidente. Queria começar por cumprimentar todas as senhoras deputadas e os seus deputados, membros desta comissão, e dirigir uma palavra de saudação à plataforma cívica e agradecer e valorizar a intervenção persistente e qualificada que têm vindo a desenvolver e o contributo que trazem mais uma vez na Assembleia da República para uma reflexão que era indispensável, mas que não está a ser tida em conta pelos responsáveis políticos, infelizmente. E nós devemos contribuir aqui na Assembleia da República para que o contributo e que os elementos concretos, não na perspectiva apenas da qualificação de quem os traz, mas pela qualidade intrínseca da sua substância e da razão de ser que assiste efetivamente a esses alertas e aos testemunhos que nos trouxe a plataforma cívica, que não podem ser ignorados como têm sido, nomeadamente parte do Governo. E, portanto, queremos começar por reconhecer e valorizar essa intervenção cívica de grande valor e tecnicamente qualificada e fundamentada. Foi aqui dito já, e aliás o argumento que referiram que tem sido usado é que este local da base aérea do Montijo, a base aérea número 6, já hoje é utilizada e como tal é aeroporto que já está, é aeroporto que fica e portanto não há grandes alterações. Já foi dito pela vossa parte que a utilização militar, até para o tipo de aeronaves, né, sendo a base dos helicópteros, sendo utilizada em grande maioria, seja por helicópteros, seja por aeronaves de motor turbo-hélice, é completamente diferente de uma utilização 24 movimentos por hora, salvo erro, de aviões de motores a reação, de reatores. E há outra questão que eu queria colocar e gostava de vos pedir o comentário e ao seu comandante, e aos seus comandantes aqui presentes. É que a pista que normalmente é utilizada hoje não é aquela que virá a ser usada no aeroporto. Nós estamos a falar hoje em dia da utilização de uma pista que salvo erro era 0826, nascente Poente, e portanto sobrevoa Samoco, a zona dos Fóis do Tejo, e não aquelas zonas que estão aqui a ser referidas, a Baixa da Banheira, a zona do Barreiro Lavradio, aquela zona mais Quinta do Conde, aquelas zonas mais povoadas. Que essas sim vão ser afetadas quando se passar a usar aquela pista que hoje raramente se utiliza, que é a 0119, que é a Sul-Norte, não é? Que é o dos diagramas que o Sr. Comandante nos trouxe. E esta sim tem a ver com aquela utilização de uma pista que está à beirinha da água. Quando a Comissão Parlamentar de Ambiente, até por proposta do PCP, incluindo na visita ao Rio Tejo, que ao longo de 2 dias a Comissão realizou, incluímos a ZPE do Estado do Tejo, e houve mesmo junto à base aérea e ao terminal, e os senhores estiveram presentes, um encontro com técnicos do ICNF e com responsáveis daquele serviço, em que ficou à vista, especialmente para quem utiliza o barco do Montijo para Lisboa todos os dias ou de vez em quando, percebe-se que aquela pista está mesmo à beirinha da água e a extensão de mais de 300 metros em estacaria, ou seja, como for, como se vai construir, mais as balizas de ILS, mais 400 metros para sul, fica ali uma zona praticamente em cima das zonas habitacionais e industriais. E é esta outra questão que eu também queria colocar, é que nós estamos ou não a falar de uma questão de risco ambiental que não é apenas o problema da proteção da natureza, que esse só por si já é um problema que esta Comissão Parlamentar deve ter em conta. As questões que têm a ver com a proteção da natureza, com certeza, porque o sapal que nós observamos na visita da Comissão de Ambiente, o sapal de Sarilhos, que é um nome, aliás, muito feliz, tendo em conta o que está aqui a ser discutido, o sapal de Sarilhos foi adicionado à zona de proteção especial, foi-nos explicado, por contrapartida à construção do Freeport, mais a montante em Alcochete. E, portanto, Freeport deu ZPE em Sarilhos. Aeroporto vai dar ZPE onde? No Bugio? Os pássaros vão andando para aí fora, vão parar às berlingas. Esta questão é uma questão que tem a ver com a natureza, mas há risco ambiental fora disto. E há risco ambiental nas zonas industriais. É como se nós tivéssemos uma fábrica de polímeros e textas de química ali no Campo Grande, no acesso ao aeroporto da Portela, que é o que está ali na FISIP, ao pé do Barreiro, ali no concelho do Barreiro. E eu gostava que os senhores se pronunciassem sobre isto. O armazenamento de granéis líquidos da Extra Equipor, acho que é Alquion agora. E, portanto, essa questão que eu acho que era importante os senhores também referirem. O problema dos aeroportos mais longe dos centros urbanos, gostava que os senhores falassem sobre isso. Qual é a situação que existe por toda a Europa? O que é que está a acontecer? E, aliás, qual é o comentário que fazem a esta opção que tem vindo a ser tomada do aeroporto de Lisboa, que hoje está no centro da cidade? Há 50 anos estava muito longe do centro da cidade, agora está no meio. A situação que hoje está colocada é de um incremento cada vez maior da pressão sobre o aeroporto, de um aumento brutal do movimento de aeronaves por hora, e o que isto também significa do ponto de vista da consequência para as populações, para quem está naqueles locais, aqui mesmo na cidade. E o que se devia colocar em cima da mesa, sim ou não, devia ser uma transferência gradual com uma diminuição da pressão e não um aumento, como está colocado neste momento. E, portanto, essa também é uma questão que eu gostava de colocar. Já falei aqui da questão da avifauna, e a avifauna não é só o perigo das aeronaves sobre
Senhor as deputado, aves. Até me distraí, estava a ouvi-lo, mas já passou o tempo.
Fico satisfeito de ter distraído o Sr. Presidente, mas é rápido, é mesmo para terminar. Não é só para dizer, não é o perigo dos aviões e a ameaça que têm para as aves, é a ameaça que as aves têm sobre os aviões. Ou seja, falou-se aqui no exemplo, acho que era a United Airbus A320 em Nova Iorque, que foi operar ao Hudson com o comandante Sullenberger. Aquilo que aconteceu em Nova Iorque pode acontecer ali, incluindo naquilo que não tem a ver diretamente com aquela ZPE, mas aquilo que nos foi explicado na Ponta da Erva, que já é a Reserva Natural Histórica do Tejo, mais a montante do Tejo, onde os aviões ganham altitude, e aí também se pode colocar a questão da ameaça sobre a própria segurança aeronáutica. E essa questão que não vem na proteção da natureza, mas que era uma questão que se deve colocar também. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nada, Sr. Deputado Bruno Dias, de nada. Então, vamos então dar a terminar esta audiência. Faltam cerca de 14 minutos para o início do plenário. Têm 14 minutos que podem usar da maneira que entenderem para responder às perguntas e às questões colocadas e aos reparos feitos pelos senhores deputados. Quem é que começa agora a intervenção? É o senhor Acácio Pires. Senhor Acácio Pires, faça o favor.
Se ligar aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Eu ia começar precisamente por responder às questões, às últimas questões levantadas, nomeadamente conservação da natureza versus risco de acidente aéreo. Nós entregámos nos documentos que anexamos uma revisão de todos os aeroportos junto a grandes estuários da Europa. E nessa revisão conclui-se que desde 1992, que é o ano de aprovação da Diretiva Habitats, antes tinha sido aprovada a Convenção de Ramsar, que protege as zonas úmidas, em 71, e depois em 79 a Diretiva Aves. Depois disso, depois de 92, não há um único aeroporto aprovado e construído em zonas vizinhas a grandes estuários da Europa. Isto é um motivo. Um motivo tem que ver não só com proteção da natureza, uma vez que, para assegurar a segurança aérea, teria que se betonizar as zonas protegidas, não é? Foi uma expressão feliz, aliás, que o técnico do ICNF usou quando nós, da nossa visita. E há um exemplo, há vários exemplos, mas um que é o mais espetacular, que é o de Londres, foi proposto pelo Sr. Boris Johnson, na altura Mayor de Londres, executar um projeto antigo, que era o projeto de aeroporto do Tamisa, no centro do estuário do Tamisa, que é mais ou menos parecido com o Montijo. O Montijo é no centro do estuário do Tejo, não é? Porque as aves deslocam-se a sapato de corroios para pancas, portanto, circulam precisamente na zona do aeroporto. E o que aconteceu foi que a Airports Commission, London Airports Commission, chumbou liminarmente, nem sequer houve estudo de impacto ambiental. Disseram imediatamente que o risco de bird strike é absurdo e nós não vamos correr este risco. Ponto final, parágrafo. Portanto, poupou-se tempo. Aqui estamos a perder tempo, na nossa perspectiva. Segunda questão tem a ver com saúde pública, muito relevante. E depois também uma notazinha sobre a questão de transportes e acessibilidades e distância dos aeroportos às cidades. Então, saúde pública, novamente Londres está, porque Londres é o maior sistema aeroportuário do mundo e, portanto, tem muitos exemplos interessantes para nos dar. Londres está agora em discussão, aliás, em julgamento, está em tribunal, a construção da terceira pista de Heathrow, que é junto a uma zona habitacional, e a Câmara de Londres fez um cálculo, que nós julgamos que também o Parlamento Português poderia tentar estimular as autoridades a fazer um estudo parecido. O estudo que o Departamento de Transportes da Câmara de Londres fez chegou ao número de 25 mil milhões de libras em externalidades. Isto não é uma brincadeira. São 3 orçamentos anuais da saúde em Portugal. Obviamente, ao longo de todo o período de operação da terceira pista. Pode ser, aquilo inclui demolições, inclui uma série de outras coisas. Mas, de qualquer modo, é útil nós sabermos o que é que custa ao país manter a Portela no meio de uma capital. É um caso único neste momento. Acho que não há mais nenhum caso na Europa com esta densidade populacional, um aeroporto com esta densidade populacional em volta. A crescer de intensidade e, portanto, a aumentar os custos sobre a saúde pública. Isto levanta a questão dos aeroportos longe, portanto, os últimos aeroportos feitos na Europa, a maior talvez o London City lá nos anos 80, seja, mas tem um aeroporto muito pequenino, não tem praticamente, tem 4 milhões de passageiros, é uma coisa mínima. Agora, todos os outros, Oslo, Atenas, agora Istambul, todos são afastados, têm um sistema ferroviário perfeitamente capaz. Oslo tem, as pessoas chegam ao aeroporto, está a 50 km, chegam à cidade em 20 minutos. É mais ou menos a distância que demora a chegar do aeroporto ao Rossio, até é mais. Aqui até é mais de metro, é um bocadinho mais do aeroporto ao Rossio. Portanto, não é um problema. Isto liga-se também, já agora, com a necessidade de até 2030 nós temos que ter as redes transeuropeias ferroviárias concluídas. E, portanto, a ligação ferroviária ao aeroporto cruza-se com esta outra necessidade de termos uma ligação a Madrid, que também reduz a via ferroviária, que também reduz a pressão sobre o aeroporto de Lisboa. E, portanto, respondendo aqui à senhora deputada do PSD, à senhora deputada Bruno Dias, essa questão resolve por natureza, porque esta ligação ferroviária tem que se fazer até 2030. Está a Comissão Europeia, o Tribunal Europeu de Contas obriga-nos a isto. Portanto, é uma necessidade até para podermos combater alterações climáticas e reduzir o impacto do transporte aéreo nas viagens. Última questão, e vou terminar, precisamente alterações climáticas. Estarmos a pôr um aeroporto ao nível do mar, em termos de estratégia de adaptação às alterações climáticas, é um disparate pegado. Nós devíamos estar a deslocalizar infraestruturas-chave das zonas de possível inundação. Portanto, estamos a agravar o problema. Estamos a agravar o problema. Segundo aspecto que tem a ver com alterações climáticas é que nós, para reduzir, aumentarmos a eficiência do transporte aéreo, isto é, transportarmos mais passageiros por movimento, precisamos de aumentar se calhar, a capacidade das aeronaves, termos mais espaço de aterragem, e isso no Montijo, o Montijo não contribui nada para isso, porque é uma pista muito pequena, e, portanto, não nos permite aumentar a eficiência do transporte aéreo. Terminei, peço desculpa. Passo agora aqui a palavra
ao Sr. Júlio Guerra. Faça a favor.
Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Eu muito sinceramente agradeço terem-nos recebido, só que isto digo-lhe sinceramente, não dá para nada. Porque tudo o que a gente quiser aqui dizer é muito para um projeto destes. É muito para um projeto destes. E aquilo que até me chega quase a comover é como é que eu vejo o povo português, e disse ali a senhora deputada do Bloco de Esquerda, o país deve-se pronunciar, mas vocês são o país, os seus deputados estão aqui, são o país. Este é que é o grande problema. O povo não se vai manifestar, só se manifesta quando há mortes e é passado um dia ou dois esqueceram. E no Montijo já houve mortes e cercaram a base do Montijo para fechar a base do Montijo e querem continuar a pôr lá aviões no Montijo. Isto não entra na cabeça de ninguém. Desculpem que lhe diga. Senhora deputada do PSD, só quero perguntar, a senhora quer segurança ou quer dinheiro nos cofres? Só lhe faço essa pergunta. Se quer dinheiro nos cofres ou segurança, porque podemos ter as duas coisas. E há uma coisa que lhe digo já, a segurança nunca se mitiga. A segurança não tem mitigação, no local daqueles não tem mitigação. É o local mais perigoso que tem neste país para pôr um aeroporto. Eu sou o responsável, a nível da Associação dos Pilotos, do Aeroporto de Faro. Perguntam-me sempre porque é que o Aeroporto de Faro está na Ria Formosa. Arranjem-me no Algarve um local onde ponham um aeroporto internacional com terreno capaz para um aeroporto internacional. Nem para uma pista de ultraleve se arranja lá. Ok? Está o aeroporto de Portimão limitadíssimo. No aeroporto, o aeródromo, onde aterram aviões a hélice. Arranjem-me no Algarve um terreno que eu vou lutar para tirar o aeroporto de onde está. Porque também onde cair um avião no Sapal, ninguém lá vai.
Mas não tem comparação, porque o texto tem 50%.
Pronto, é só para dizer, estou aqui a pôr questões de segurança, cá têm que pensar. Desculpem, eu tenho que pôr estes problemas da segurança porque eu passei a minha vida na segurança na Força Aérea. E os senhores generais só aprenderam quando lhe parei os aviões. Ok? Para não morrerem pessoas. E vocês aqui estão a contribuir, se deixarem ir o projeto em frente, para que haja mortes.
O senhor comandante, mas fala em paralelo à Rio Formosa.
Não.
Paralelo. Aqui não é.
Senhor, mas está. O problema é. Pronto. Eu só quero chamar a atenção nisso. Sejam sensibilizados, estejam sensibilizados, que ali vai dar problemas. Poderá dar problemas. Estejam sensibilizados para isso. O bird strike é dos piores problemas que há. Vêm os senhores que estão no projeto. Eu não estou aqui a falar de política, estou a falar como técnico da parte da segurança. Estou a falar como técnico. Todos os estudos que foram feitos a nível bird strike pelos americanos, eu estive na Força Aérea há 18 anos, ok? Todos os estudos foram, não se consegue combater o problema do bird strike. Tem que se evitar. Tem que se evitar a zona de bird strike. Ninguém consegue dominar aquelas aves. Eu quando escolo Vejo as aves lá na minha frente, elas apareçam um automático, até são elas, já se desviam, já estão habituadas, mas de um momento para o outro têm que bater, lá vão bater. Ok. E há outro ponto aqui muito importante. Eu acho, desculpem o termo, mas tenho que dizer, acho uma certa piada, quando se vão para as campanhas eleitorais, e até para a Câmara Municipal de Lisboa, o nosso Primeiro-Ministro disse que um dos objetivos e que ele ia pegar com garra era ver se conseguia tirar o aeroporto da Portela, agora Roberto, daqui. E vocês não imaginam o perigo que é o aeroporto da Portela aqui? Não imaginam? Isto é como foi, já faz-me lembrar quase os incêndios que houve aí, não é? Foram provocados. Porquê é que deixaram plantar tanto eucalipto? Para depois vermos o Presidente da República e os ministros a arrancar eucaliptos? Eu nunca vi isto em país nenhum. Mandam plantar árvores e agora vai o Presidente da República e os ministros numa festa a arrancar eucaliptos. Isto é de loucos, pá. Desculpem que eu diga, eu tenho que falar assim com vocês. É de loucos, pá. Na base aérea do Montijo, há uma coisa que tenho que dizer também. A base aérea do Montijo não é um bom aeroporto. Tirem da cabeça que é um aeroporto. Os aviões são completamente diferentes. As regras são completamente diferentes. É um aeroporto militar que descola com umas regras. Tem uns aviões completamente diferentes. Já houve lá acidentes. Um Fiat e dois A7s caíram lá. Mataram umas três pessoas. O avião passou ao lado das escolas e não caiu na escola por sorte. Pronto, por sorte. Nossa Senhora do Ar, é sorte. Morreu um piloto. Isto ninguém sabe. Não sabe que agora há cerca de um mês um avião que alinhou na pista voltou para trás com o pássaro entrou pelo motor dentro. E é um avião pequenino, voltou para trás. Eu falei com os pilotos. A Força Aérea não é obrigada a pôr cá fora tudo o que se passa lá dentro a nível de acidentes e incidentes. Aquilo que faz a aviação civil comercial é obrigada a pôr no jornal, a pôr na comunicação social ou acessível à comunicação social tudo o que se passa a nível de reportes de acidentes e de incidentes. A Força Aérea não. Portanto, estamos ali metidos, desculpem o termo, num buraco muito grande. E acho que ainda estão a tempo de não ir para esse buraco. Há uma alternativa. Há uma alternativa. E aqui não vamos olhar para custos. O correto a fazer aqui, na minha opinião, e tenho a opinião bem consolidada, como todos já sabem, sobre a hipótese do novo aeroporto de Lisboa, do Nau, em Alcochete, não se põe o caso da distância. Isso nem se põe. Os custos também não. E depois é uma coisa muito gira. Temos essa alternativa de Alcochete, e apresenta o seu Presidente da TAP para dizer que não vai voar para o Montijo. Ponto número um. Nem os aviões dele à terra. Veio o seu Presidente da Anavanci aqui para o aeroporto dizer que os aviões de longo curso já podem entrar no Montijo. Desculpe o termo. Isto é só mesmo para mandar areia para os olhos das pessoas. A equipa que devia ser formada para analisar isto tudo não foi formada. A Associação de Pilotos de Linha Aérea, que eu representei em vários fóruns onde fui, desde a televisão até fóruns organizados, tanto pelo Governo ou pela Anavanci, foi como representante até um determinado ponto. A partir de um determinado ponto deixei de ser representante. Isto porquê? Porque a Associação de Pilotos é uma associação de interesse público e quando o Governo decide que vai com o projeto para a frente, ele na associação não pode estar a apresentar qualquer coisa contra o Governo. Acho eu que foi o que passou. Pelo menos aquilo que me veio ao conhecimento. Portanto, envolvem-se estas situações todas, estes interesses todos. E depois temos o Sr. Presidente da TAP também que vem dizer que, e fez, eu sei que tem um estudo feito, que a Assembleia podia pedir esse estudo, um estudo que foi feito, que ele pagou milhares de euros por ele, agora recentemente, em que disse que 20% da Portela está subaproveitada em 20%. Pode passar de 30 para 45 milhões de passageiros durante 10 anos. Estes 10 anos fazem o Nau. Estes 10 anos fazem o novo aeroporto de Lisboa. Deixem o Montijo, por amor de Deus. Se são cidadãos que estão aqui a representar o povo português, deixem o Montijo. Vai ser um grande buraco. Eu não faço nada para que, na verdade, haja lá problemas. Eu até rezo que não haja problemas. Agora, sabem a realidade do que está ali, que é uma zona muito perigosa e suscetível de um momento para o outro termos um grande acidente. Há aves com um quilo. A energia cinética é o MV ao quadrado. É massa vezes a velocidade ao quadrado. Os aviões estão ali a aproximar e a descolar a 200 km por hora. 200 km com mais 10 ou 20 que vá a ave, ou a 30 ou 40 ao quadrado. Vejam lá qual é o impacto. Aquilo parte dos aviões. Aliás, tem no processo que lhes foi enviado, têm lá fotografias do que é um bird strike. Eu tive um bird strike da minha esquadra, o piloto não ficou com a cabeça toda partida porque lava capacete. Porque há um passarico que entra e é um milhafro, nem chega a ser uma águia, nem chega a ser um pelicano ou um flamingo que anda ali ou uma garça ali no Tejo, e partiu o vidro, rasgou a chapa e ficou a asa agarrada à chapa até à traje. O piloto cheio de sangue e não ficou com problemas físicos, não é? Porque lava o capacete. Agora, nos aviões comerciais não andamos de capacete. E há uma coisa que, desculpem que lhes diga, todos nós somos passageiros. Todos nós somos passageiros. Nunca sabem qual é o dia em que naquele voo caiu. Para quê meter-se naquele buraco? Nós sabemos que o problema existe em todos os lados. As aves existem em todos os lados. Mas ali há uma concentração muito maior de aves. Muito maior. E é daí que temos de sair. Como a segurança não se mitiga e temos uma alternativa. A alternativa que está estudada, está, o impacto ambiental foi favorável e dá melhores condições no Nal, em Alcochete, a distância não se põe. A distância, se formos ver, e a senhora deputada do PSD, que acho que tem viajado por muitos aeroportos, dada até a sua necessidade de viajar, não é? Verá que é difícil entrar dentro de uma cidade. Todos nós, mas quem é que não gosta de chegar aqui a Lisboa? Epá, que maravilha, táxi, carro, carrinho ali no estacionamento, vamos para aí, viemos embora. E se o avião cair? Onde é que cai? Em cima das casas. E chega-se ao cúmulo, eu a falar com o Sr. Presidente da Ana Vancy, o Sr. Thierry, de ele se queixar do ruído que ele tem em casa, porque ele tem uma casa aqui na Ajuda, eu vivo na Ajuda, do ruído que tem quando os aviões aterram na pista 03. O Sr. Presidente da Vancy. Ele até fica assim, mas como é que vocês têm aqui o aeroporto? Mas
senhor
ele é que é o gestor
da
Vancy.
Nós estamos a gostar muito de o ouvir.
É giro, mas eu vou terminar já. Mas o senhor é que é o gestor disto tudo. Eu só me respondo assim, mas também sou o accountable manager. É com isto termino. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Júlio Guerra. Quero concluir apenas um minuto.
Obrigado. Se fosse, claro que fica muita coisa por responder e isto aguça o apetite, fazer dois desafios à Comissão, se nos é permitido. Se a Comissão aceitaria ou encararia a possibilidade de estudar a realização de um debate com todas as partes, porque até este momento o que há é um discurso de um lado e uma tentativa de debate pelo outro. Eu tinha abordado isto, creio que o Sr. Deputado Pedro Soares já há tempos e se podia colocar esta possibilidade. Uma outra era se a Comissão estaria, e nós de qualquer das formas faremos sempre o convite, de responder a um convite nosso de uma visita a toda aquela zona, não apenas a visita da qual nós participámos agora no dia 2, mas uma visita com outras características que pudéssemos ver aquilo, porque de facto, só gostava de vos deixar esta nota. Há estudos por instituições europeias, britânicas e americanas, que até certificam hospitais em Portugal, que dizem e que retratam e que fundamentam as implicações do ponto de vista da saúde relativamente à morte precoce, aos problemas de natureza, às doenças de natureza do foro psicológico. E uma coisa que eu, porque sou avô de três rebentos, fico muito sensibilizado com isto e acho que toda a gente, isto não é o discurso da Lamechice, é que por cada 5 decibéis a mais, no percurso dos aviões sobre as escolas, as crianças perdem 2 meses de aprendizagem. Se é isto que nós queremos para os nossos filhos, se é isto que nós queremos para os nossos netos. Porque a gente termina, eu termino com esta, é que há aqui um conjunto vastíssimo de questões, mas as pessoas não se mitigam. As pessoas não se mitigam. A gente pode mitigar um conjunto de outros fatores, natureza ambiental, económica, etc., mas as pessoas são irrepetíveis.
Obrigado, senhor. Senhor José Encarnação, alguns segundos
só,
para
só,
o senhor.
Só Júlio mesmo Guerra. Um segundo, é que falou num problema que é do ruído. As companhias, o aeroporto Humberto Delgado, agora Humberto Delgado, não tem nenhuma capacidade, não tem equipamentos de medir o ruído que sofre nesta cidade. Passa-se em cima do Hospital Santa Maria, passa-se em cima da Universidade, de escolas em cima de pé. Não há. Nos outros aeroportos internacionais há pick-ups de ruído. Perguntem à TAP os milhares de euros que paga de multa por os aviões não cumprirem com os trajetos normais das rotas de descolagem, ou virem mais baixos, ou de cumprir o trajeto da rota, e passarem em cima dos pick-ups. Perguntem à TAP quantos milhares é que paga por ano e quantos processos em tribunal é que têm no estrangeiro. Em Portugal não há nenhum. Nem querem cá os pick-ups. É só para ver onde chega a segurança e onde chega a nossa civilização aqui em Portugal.
Obrigado, Sr. Júlio Guerra. Chegámos ao fim. Eu vou dar excepcionalmente, mas é mesmo o último minuto, não dou mais. Peço desculpa.
É só para fazer uma chamada... Fazer uma chamada de atenção, Vítor Silveira, fazer uma chamada de atenção à Comissão. Se este projeto for avante e se as obras na Portela forem avante também, aquilo que a Vinci pretende fazer na Portela, que vai implicar um aumento substancial dos movimentos, isso implica uma alteração ao paradigma que está criado atualmente. Em questões de ruído, de poluição, etc. E isso acho que implica um outro estudo de impacto ambiental. Só mais uma coisa. Eu não sei se... Era muito rápido. Muito rápido. Este gráfico, não sei se consta do que foi apresentado. Pronto. Isto faz parte do estudo, uma parte do estudo do impacto sobre a avifauna que foi feito em 1900 e... Quando foi feito o estudo do... 2008. O estudo PONAL. Portanto, isto faz parte do estudo, está incluído no estudo de impacto ambiental do NAL. E mostra, foi feito por professores portugueses, e por professores ingleses que se deslocaram cá com equipamento próprio e que fizeram esta análise do movimento das aves, basicamente. Eu só quero chamar a vossa atenção para o seguinte. A imagem é um bocado pequena, mas aqui é a Península do Montijo. Esta espécie de bico de papagaio. Aqui assim. Esta imagem mostra o movimento de aves que existe do Sapal de Coina e de Alhos Vedros para norte, para os Arrozais. Esta aqui. Vejam o movimento que se passa aqui. E é a rota dos aviões. Esta outra, isto é um tipo de ave. Esta outra aqui mostra o movimento de um outro tipo de ave que aqui vive e nidifica. Também sobre a Península do Montijo. A localização do NAL seria mais ou menos aqui. Nesta área em branco.
Mais para lá.
Agora vejam o que é que há de movimentos numa área, entre uma área e outra.
E seguramente que lançaram desafios, que está aqui o Sr. Presidente da Comissão, que nós iremos ter em boa conta e iremos verificar dentro da disponibilidade a resposta a estes convites que fizeram. Muito obrigado pela vossa vinda. Quero agradecer ao Sr. José Encarnação, ao Sr. Vítor Silveira, ao Sr. Acácio Pires, ao Sr. Júlio Guerra, os contributos que trouxeram aqui ao nosso grupo de audiência, às senhoras deputadas e aos senhores deputados que estiveram aqui presentes e ao Sr. Presidente também da Comissão, e dizer-vos que foi muito útil a vossa vinda aqui. Muito obrigado. Muito obrigado.